mas é muito difícil de você definir o papel de um engenheiro de dados. Eu acho que tem hoje um responsável. Por exemplo, quando você vai falar de governança de dados, tem um data steward. Eu falo, eu já tive esse tipo de pergunta e as pessoas vêm perguntar para mim, mas aí a pessoa fala, mas você não é engenheiro de dados? E aí você começa a ficar meio preocupado aonde estar as bordas e as tangentes desse tipo de profissional. Que um engenheiro de dados, ele pode chegar até a ser um Oppenheim, de criar uma arma de destruição em massa. Porque ele pode enviesar a companhia de qualquer jeito, sumidos pelo operacional do dia a dia. E como uma pessoa de arquitetura, de data, consegue pensar nisso? E essa corretíssima. Tô contigo.
Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila. Estamos aqui para mais um episódio dessa bagunça aqui, Ron.
Cara, eu gostei dessa embalagem, viu, cara?
Gostou, né?
Porra, hoje essa embalagem você foi
chamou atenção, né?
Espetacular, meu.
Eu fazer
embalagem legal,
meu. Oh, vou já na abertura fazer um parênteses aqui, que a gente tá aqui tomando a IPA empática do meu amigo Gabriel Lopes, da Empath Company, que deixou a cerveja maravilhosa pra gente aqui. E estamos aqui tomando essa cerveja para mais um episódio da nossa série Data Deep Dive, né, Ron? Hoje para falar sobre o papel do engenheiro de dados.
Papel importantíssimo.
Papel super importante e que a gente vai...
Desmistificar?
Desmistificar e plantar uma sementinha na cabeça da galera.
Vamos ter... É, olha, até... Pela presença do Luiz, acho que vai ser um papo bacana.
Vai ser um papo bom. A gente vai sair da caixa, né?
Com certeza.
Quer apresentar nosso convidado, Ron?
Bom, o Luiz, além de ser um amigo pessoal, ele é organizador do baita evento, talvez seja o principal evento do Brasil, que é o Big Data Experience Brasil. É um grande evento, além de ter conteúdos incríveis, cara, é um evento de comunidade. Mas o Luiz pode falar melhor sobre o evento.
Bem-vindo, cara. Obrigado por ter
eu que agradeço a
compartilhar
vocês,
com a gente aqui.
Eu que agradeço a vocês. Prazer imenso estar aqui com vocês hoje. E acho que de me apresentar, eu sempre brinco, né? Eu sou um livreiro. Meu pai foi um grande livreiro. Eu acho que eu levo isso comigo, o ensinamento do conhecimento pelos livros. Mas eu tive que dar uma guinada. Como tudo na vida, você precisa de um momento de resiliência e fui para uma área de tecnologia. Tive a oportunidade de conhecer umas pessoas maravilhosas que me ensinaram. E hoje, como um organizador, hoje estou como organizador. Não sabemos como está amanhã, mas hoje estou como organizador do maior evento de dados do Brasil. Espero que todos estejam lá, né, em novembro desse ano.
Estaremos.
Com certeza.
Vamos ter um episódio para falar exclusivamente do evento em breve.
Que bacana. Aqui. Mas hoje como organizador e também como head de produtos da Skywell, até brinco com as pessoas, né, que eu sou o estagiário sênior lá, porque a gente faz tanta coisa legal. Para quem queira participar da Skywell, a gente brinca bastante. Mas eu sou uma pessoa que gosta de quebrar padrões, né? Eu sou físico de formação, sou economista de formação. Estava até brincando aqui, off, com vocês aqui, que... A formação hoje, ela muda muito, né? Acho que ela tem uma questão apenas cultural, né? Porque nada em tecnologia tem sua forma final, vamos dizer assim. Mas eu acredito muito de que a gente possa sempre evoluir. Acho que a mensagem da provocação que já está aqui iniciada é que a gente sempre pode evoluir. Dou a vocês Sim. aqui é que eu era um livreiro. Era um livreiro. Eu estava ali vendendo livros e mostrando às pessoas o caminho dos livros. E me tornei uma pessoa de tecnologia e estou aqui hoje ensinando as pessoas sobre tecnologia e principalmente de dados.
Ou seja, já foi feliz e não sabia. Tá vendo?
Foi perfeito.
Cara, obrigado pela sua presença.
Cara, eu agradeço a
vocês. Isso
aqui
foi muito bom. Quer entender qual é o papel do engenheiro de dados, o que faz o engenheiro de dados, como que esse cara trabalha no dia a dia, que percepção que esse cara tem, né, de empresas grandes, empresas pequenas, qual a importância desse cara no cenário de inteligência artificial e com os dados cada vez mais importantes no mercado? Então acompanha com a gente esse episódio, que ele está muito bom. O Luiz vai trazer uns insights e umas provocações muito boas para você que é da área, se você está pensando em entrar na área, você que trabalha com tecnologia, vai gostar muito desse episódio. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram. Se você gosta do nosso trabalho, seja membro do nosso canal. Luiz vai deixar uma dica incrível, exclusivo para os membros. Então, se você curte o nosso trabalho, seja membro, se você pode contribuir, vai ajudar muito a continuidade desse trabalho. Que dá trabalho fazer essa porra aqui, viu, Ron?
Sabe? Eu imagino, cara.
Dá trabalho isso aqui.
Pô, é. Toda semana.
Toda semana estamos aqui.
Estrutura.
É. Só não posso
deixar. Nas pautas.
Né? Não posso deixar o pessoal saber que é só uma desculpa para vir tomar cerveja e falar de tecnologia. Mas acompanha a gente lá. E se você não pode contribuir com a gente, você pode ajudar muito também compartilhando o episódio, seguindo a gente nas redes sociais, comentando, deixando seus comentários aqui. A gente vai deixar todos os links, vai deixar o LinkedIn do Luiz aqui, se você quiser fazer contato também, vai estar aqui na descrição. Então, divulga o episódio que você vai estar ajudando muito a nossa jornada no PPT. Vamos lá que o episódio está muito bom. Bora! Já vou começar com a pergunta que, na verdade, eu roubei de você. Para você mesmo responder. O que é e qual é o papel do engenheiro de dados hoje?
Poxa, você, tantas coisas que você tem hoje para definir uma persona, né? Você pergunta, poxa, o cara, o básico o que é? É o ETL. É o cara que consegue pensar o ETL. Vamos tentar simplificar as coisas para não entrar... Sim. E tudo mais. Aí você entra no More Than Data Stack. É o cara que tem que saber Data Warehouse, Data Lake, Reverse ETL, ETL. Ele tem que saber várias coisas. Aí, se ele for para um tipo de nuvem ou para um tipo de provider, ele tem um... Como no GCP, como no, na AWS, como no Azure. Porque tem caras que querem o badge do Databricks no Azure. Ele é um engenheiro de dados? O que, que ele é? Ou ele é um cara de infraestrutura de dados. Aí você tem um analytic engineer, aí você tem um engenheiro de dados, você tem um analytic não sei o quê.
É muita tag, né?
É.
E é o que você falou, muitas vezes são escopos ali no dia a dia que tem uma sobreposição ali com o próprio engenheiro de infraestrutura de cloud, por exemplo.
Perfeitamente, né? Perfeitamente.
Então, por exemplo, quando você está falando só de estrutura 100% cloud... Esse cara ele vai ter ali um acúmulo de uma sobreposição de um cara que vai trabalhar com... Vamos usar o Google como exemplo, né? É um cara que vai fazer ali um... Vai trabalhar com BigQuery, fazer o Dataflow. Ele vai instanciar esses objetos, vai fazer o ETL. Então, tem uma sobreposição ali com a própria engenharia de infra, né?
Claro, claro. Você falando do GCP, por exemplo, né? Usando o Dataflow, né? Usando... Storage, tem toda uma lógica que, na minha visão, fica difícil de você definir. É a mesma coisa que você falar de um desenvolvedor de software hoje. É o mesmo paralelo, que nem nós falamos de arquitetura, né, de infraestrutura. Me lembro de passados que nós tínhamos que resolver a tudo, né? A brincadeira sempre é, resolve tudo aí do fim a fim.
O famoso full stack. O maior falácia do mundo tem é o full stack. O cara tá subindo uma instância na nuvem e 5 minutos depois ele tá fazendo um CSS.
Não, e aí ele tem que rodar o Apache Kafka, ele tem que rodar o Airflow, ele tem que colocar num banco vetorizado, isso. Ele tem que fazer o BI do cara também, ele tem que entregar o relatório para a pessoa, dar suporte lá no pessoal do usuário que não consegue usar isso.
E não faz nada disso muito bem.
Exato.
É esse que é o problema.
Exato, porque se você pega qualquer landscape de data, por mais que Gartner, entre outras consultorias, Accenture, coloque ali, mas é muito difícil de você definir o papel de um engenheiro de dados. Eu acho que tem hoje um responsável. Por exemplo, quando você vai falar de governança de dados, tem um data steward. Eu falo, eu sou responsável por governança? O que você é responsável? Você é responsável pelo dado? Você é responsável por... Aí tem arquitetura mesh, aí tem arquitetura...
Cara, isso é engraçado. Você comentou que a gente fez até uma gravação... Acho que recentemente, exatamente falando sobre essa parte de qualidade de dados. E aí, entra exatamente isso que você está falando. Cara, e onde entra o engenheiro de dados nessa questão? Será que o engenheiro não seria o cara que também ficaria responsável por uma parte dessa qualidade do dado? Ou, como tu está falando agora, né, do LLM, que agora está no hype e tal. Qual é o papel desse cara agora dentro desse novo cenário? Inclusive, eu estava lendo um artigo falando que esse engenheiro de dados que estamos falando aqui, talvez o cara vai ficar explorado pela geração ou pela curadoria dos dados sintéticos que vão ser criados. Então, seja, cara, é complexo. Realmente é complexo.
É, eu não gosto de dar definições, porque se você for olhar no LinkedIn, por exemplo, e olhar o que as empresas estão colocando como processo de contratação versus aquilo que você olha num GitHub, aquilo que a pessoa se auto-se denomina, sou um engenheiro de dados, e você vê o mercado como funciona, e aí você tem hoje agentes AI, né, o João Moura lá com a Creo AI fazendo um ótimo trabalho. Você tem a Hang Face lá, uma comunidade com milhões de LLMs ali. Aí você pergunta para o engenheiro, você sabe subir isso e colocar isso? Do que você está falando? Do que você está falando? Não, eu já tive esse tipo de pergunta e as pessoas vêm perguntar para mim. Mas aí a pessoa pergunta, mas você não é engenheiro de dados? E aí você começa a ficar meio preocupado aonde estar as bordas, uhum, e as tangentes, sim, desse tipo de profissional. Eu acho que data está hoje, atualmente, chegando. A gente estava aqui até falando do ChatGPT, que todo mundo tem uma aba hoje. Estamos bem no começo do cloud. Nós estamos bem naquela época da AWS 2006, 2007.
Ótima 2000. Analogia, cara.
Nós estamos exatamente nessa curva, onde as definições ainda não estão claras. Eu sempre falei que Big Data ou Data, qualquer coisa, é quando excede o Excel. O Excel resolve sua vida? As 1 milhão de linhas que ele tem hoje disponível, resolve no XLSX? Ah, resolve. Então tá bom, você não precisa de Data nada, não. Resolve no seu Excel aí e vai ser feliz. Porque ele não vai entender o potencial. Ele não vai. Ele vai continuar pegando a planilha dele, colocando no chat GPT e pedindo para fazer alguma coisa.
Cara, aliás,
quando ele descobre.
Aliás, isso é curioso.
Quando ele,
né,
descobre.
É, porque a gente está falando também de um engenheiro de dados. Estão falando de grandes empresas. Quando você olha médias empresas, eu já trabalhei com algumas, fiz projeto com... Cara, o que é engenheiro de dados? A pessoa nem sabe quem é. Ela acha, na verdade, que o cara do BI é o... faz a função do engenheiro de dados para uma imagem de empresa. Ele não tem essa clareza.
Porque começa assim nas empresas, né? Uma coisa é uma empresa grande, né? A gente está falando de uma grande corporação. Mas uma empresa média, ou média e pequena, o cara de dados é geralmente aquele que quer mostrar um relatório bacana. É aquele que foi lá, aprendeu a mexer no Power BI lá e assinou um negocinho de R$29,90 lá e acabou virando o cara de dados. E está aprendendo. Vê vídeo no YouTube... acha um artigo em algum lugar e começa a aprender até que ele começa a ter gargalo. Eu já tive, já vi, já cheguei em lugares onde até empresas grandes são, que tinha um servidor de data, do Data Warehouse, num Dell Optiplex no chão.
Tá nem no rack.
Não tá nem no rack, não. Foi uma iniciativa de um colaborador interno para começar a fazer um Data Warehouse. Foi lá, subiu um Postgres da vida e tá lá fazendo select lá. Pelo menos tentando reunir os dados da companhia, porque ele ficou bonitinho lá, né? E aí que é a questão ocular, ficou bonitinho num Power BI da vida, oh, faz para mim também.
Pediu pro chefe uma máquina, falou, dá uma máquina para eu instalar um banco de dados aqui, e deixou lá embaixo da mesa.
E ele foi lá, aprendeu e foi fazendo, e geralmente é assim, você vê pessoas que utilizam até essas plataformas também, low-code ou qualquer outra coisa, a N8N para fazer integrações ou qualquer outra. Que
muito tem. Bom, inclusive, o N8N, recomendo. Pra, claro, né? Depende do teu propósito.
Mas a comunidade open source também está aí disponível. A questão é quem tem a habilidade de unificar tudo isso para fazer.
Quando a gente fala de empresas maiores, eu percebo muito que o papel do engenheiro de dados, ele vem muito para suprir um gap de, principalmente de legado ali, para dar cola nessa parada toda.
Sim.
Porque quando a gente pensa numa aplicação mais nova, bem arquitetada, olhando para os dados transacionais de forma estruturada e bem orquestrada para que você trabalhe Big Data, trabalhe seu data Warehouse ou seu Data Lake de forma... criando aquele produto já pensando em fazer a ingestão do dado também, o trabalho desse cara é muito mais facilitado. E poderia ser até feito ali esse trabalho de ingestão pelo próprio arquiteto da aplicação.
Correto.
Porque, claro, isso a gente está falando de um modelo de desenvolvimento de software orientado a produto.
Correto.
Não orientado à aplicação, né? Então você tem ali um produto que vai ser já criado e aí você tem características, por exemplo, se eu preciso ter o dado em tempo real ou qual é a janela de tempo que eu preciso ter esse dado, se eu vou implementar uma plataforma de evento para fazer um barramento desses dados para circular em tempo real ou não, se eu vou ter um processo de copy em batch, se eu vou trabalhar só com metadado, por exemplo, tudo isso é característica que parte do produto, da informação que está no produto. E se você cria esse produto já preparado para ter o dado ingerido, você não precisaria ter um engenheiro de dados que é o cara que vai ficar fazendo ETL para cima e para baixo. Geralmente, esse cara ele vem para suprir um gap aí de uma aplicação legada que ninguém nunca pensou que ia precisar desse dado. E aí é o caso que você falou. Alguém falou que alguém achou que era legal pegar isso e levar para um data lake, está começando a ter essa iniciativa de tornar a empresa um pouco mais data-driven. Então, precisa ter esse cara que sai dando cola nisso tudo, né?
É, esse é o grande desafio que eu vejo, e foi o que eu falei agora, do começo do data para as empresas, que eu enxergo muito. Né? Ter uma aplicação cloud native, como você acabou de dizer, resumindo tudo que você disse, com certeza você consegue ter esse tipo de celeridade para o dado, ou até mesmo para qualquer outra coisa dentro da arquitetura. Mas para o dado, ninguém, principalmente aqui, onde nós estamos aqui no Brasil, não tem o costume de olhar para o dado. Não tem costume de fazer as concatenações. Ainda somos muito cartesianos ainda. Ainda somos ainda muito do legado de gerar o relatório lá do RP, por exemplo, para o cara olhar o final da venda. Ele não quer cruzar, ele não quer predizer. Ele, não, ele começa a pedir a demanda que sempre vem das outras áreas adjacentes e não da área técnica, porque a área técnica muitas vezes está ocupada demais para manter um legado, manter uma arquitetura, manter transações, e aí começa a vazar. E aí começa também a ferir também a área técnica também. E aí começa vários conflitos, né? Bom, mas o banco de dados é meu. Por que você está mexendo no meu banco de dados?
Sim.
E sempre aparece um mágico, né? Um Copperfield lá que eu sei fazer query.
Isso.
Dá acesso ao banco.
Acabou de aprender a fazer um join.
Faz um left join assim. E se auto se intitula, eu sou um engenheiro de dados. Por simplesmente fazer uma query, se fazer um filtro. Eu acho que deveria ser matéria, por exemplo, essas coisas na escola. Essas coisas deveriam ser matéria da escola.
Assim como algumas já começam a ensinar um pouco de algoritmo, programação. Eu acho que o dado é tão importante quanto.
Correto. Eu acho que não só o dado, mas a fundamentação. O porquê que a gente está fazendo aquilo. As pessoas se intitulam hoje engenheiro de dados porque está lá com uma certificação do Databricks, ou está com uma certificação da Confluent, ou está com uma de alguma coisa. Mas você não tem os fundamentos. Você sabe operar uma ferramenta.
Esse é um ponto que eu queria tocar contigo. Porque geralmente a gente vê isso muito no desenvolvimento também.
Sim,
né?
É a mesma coisa.
Que é o cara que ele é, para fazer um paralelo aí, é aquele desenvolvedor que ele é escritor de código de uma linguagem, não é
ou,
programador.
Ou Ctrl-C, Ctrl-V do Stack Overflow. Né?
Também acontece bastante.
Porque agora tem o ChatGPT. Ficou ótimo agora.
É porque o ChatGPT é o Ctrl-C personalizado.
Perfeito.
Maravilhoso.
Nossa, eu não tinha escutado essa, eu vou levar essa pra casa. Essa eu levo
é o
pra
Ctrl-C
casa.
Personalizado. O cara pede já do jeitinho que ele quer e já dá o Ctrl-C pronto. Não tem nenhum trabalho de mudar.
Exato.
Entendeu? É maravilhoso. Então o cara, ele é um escrevedor de código naquela linguagem.
Exato.
Se você pede pra ele chegar no fundamento, no pattern, remodelar aquilo, e dar um manual de qualquer outra linguagem pra ele, manda ele fazer outra linguagem, ele não sabe. Ele
sabe.
É o cara que trabalha com aquela linguagem só e acabou. E acho que o mundo do dado também tem isso.
Tem.
Né? Eu já tive a oportunidade de perguntar das três formas normais para um suposto engenheiro de dados. E o cara falou, pô, não, do que você está falando?
Não tem um framework. Não tem um framework. Não tem um partner de data. Onde nós encontramos? Eu posso ser totalmente leigo aqui. Mas onde tem um framework de data?
Não tem, né?
Onde tem um framework de data? Que você faz do começo ao fim, como nós temos de arquitetura.
É, verdade.
Onde tem?
Mas é o que você falou. Me parece ser um pouco daquela curva de maturidade que a gente está...
Correto.
Para a área de dados e área de inteligência artificial.
Exatamente.
Né? No último episódio que a gente lançou na semana passada, a gente conversou com a Martec, que trabalha com ciência de dados, e o ponto principal que ele frisou, o nosso convidado frisou no episódio, era justamente a barreira que as empresas vão encontrar. Todo mundo quer IA agora. mas ninguém está pensando em como ingerir e cuidar desses dados.
Sim.
Todo mundo quer inteligência artificial, quer treinar, mas ninguém está se preocupando com a fonte desse dado. Né? Como fazer essa ingestão e etc. E vai ser uma barreira que você vai encontrar aí. Inclusive, nunca sei o lado certo, mas vou deixar aqui o card para quem não viu esse episódio. Um episódio muito interessante aí sobre
cara, mas isso ciência de dados. Que você comentou, o Wellington, e é o que eu tenho nas conversas que eu tenho tido quando implemento o Kafka ou soluções que envolvem a parte de engenharia, cara, é comum isso, independente do porte da empresa. E é agora o negócio é DLM, ChatGPT e assim por diante. Mas, de novo, a gente não está olhando ao risco feijão básico. Cara, que dado que eu vou trabalhar? Será que o dado está curado? Será que eu tenho quantidade de dados suficiente? Será que eu estou com um time preparado para implementar um projeto desse?
É, e fundamento, né, cara? Eu acho que o Luiz tocou no ponto principal, assim, sabe? Você encontra aí um cara que é piloto de data stage, sabe? O cara tira dado do ponto A e põe dado no ponto B, sem muito critério do que ele está fazendo, sabe? Então, é uma loucura que você vê nas empresas o que é cópia de dado para cima e para baixo.
Verdade.
Né? É um desperdício de storage absurdo, às vezes copia dado que não tem utilidade, que cria o famoso data pântano.
É, ou dark data, né? É. O nome que a gente utiliza, né? A deduplicação da informação Isso. É demais dentro da empresa. Não é curadoria, nós estamos no go horse total, é o extreme go horse do data agora. Todo mundo tem que estar em algum hype agora. E aonde se mostra isso? Se mostrava até algum tempo atrás dentro de um dashboard, de um Tableau, de um DataViz qualquer aí, de um Power BI e tudo mais. Agora todo mundo quer um prompt com seus próprios dados. E para parar para explicar tudo isso agora? Para explicar os conceitos estatísticos de como funciona uma rede neural. Aí a pessoa pergunta, o que é uma rede neural? Aí eu falo...
Vamos dar... Volte duas casas.
Mas é também a ansiedade do mundo também. Né? Com as coisas que temos hoje no dia a dia, é muito ansioso. Você quer resultados rápidos, você quer estar à frente de todo mundo. Então, todo mundo sabe. Você vê aplicações maravilhosas de anos já funcionando, como o Kafka, por exemplo. Você vê, por exemplo... tráfego de trânsito, por exemplo, se não um Tesla não conseguir andar, por exemplo, um tráfego. A gente tem aqui toda a engenharia, por mais que a gente tenha nossas críticas, mas também tem um centro aqui que estuda e faz isso. A gente não pode desmerecer essas pessoas. Tem os centros de estudo, tem as universidades públicas, as universidades privadas que estão trazendo tudo isso para o mundo real. Mas o mundo corporativo, ele anseia por algo que, como eu disse agora há pouco, o cara estava preocupado em fazer um chatbot no WhatsApp. Agora ele quer um ChatGPT. E daqui a pouco a gente, a OpenAI, solta o GPT-5 e o Cloud, o Anthropic. Sai todo mundo querendo correr para fazer quem vai processar mais, quem vai fazer. O Llama 3 saiu e com 70 bilhões de parâmetros, todo mundo quer usar e vira uma bola. Não tem tempo de você absorver essa quantidade de informações. Não tem tempo de você explicar a teoria para as pessoas. Como é que você convence alguém a usar um data, qualquer stack que seja, se você não consegue dar fundamentos? Por exemplo, fundamentos estatísticos. Coisas que a gente sabe tudo. Eu sempre faço uma analogia com as eleições. Você sempre ouviu falar de inferência. A cada 2 anos, explico toda a questão do... Como é que eles sabem que naquele estado vai dar o candidato X? Por causa de amostragem, inferência, bibibi, bababá.
Cuidado que tem gente que questiona isso ainda.
Ah, não. É fake news.
Eu já ouvi. Falou, como é que sabe quem que vai ganhar se não me perguntaram? Pô, meu amigo, peraí.
É a base da educação. É a base da...
Exato.
E só que a velocidade das coisas está tão grande que o que preocupa é que o papel do engenheiro se mistura com o do... Porque já... Se você pegar qualquer paper de qualquer lugar, você já vê. Tem um engenheiro, tem um analytic engineer, e tem o não sei o que, visa, né? Como que mudou tão rápido? Como é que a pessoa se decompôs?
E eu acho que esse papel, ele é muito personalizado de empresa para empresa, de acordo com o estado da tecnologia, a maturidade da empresa.
Correto.
Então tem escopo para tudo, cara.
Tem
escopo para tudo. Tem o cara, desde o cara que é o cara que modela o Data Lake e o cara que só pilota ETL, né? E tem o engenheiro de dados que modela o transacional, faz o ETL e modela o Data Lake. Depende muito do escopo de cada empresa, da situação de cada empresa, sabe? Mas eu acho que o que mais preocupa, assim, Luiz, é essa questão de realmente não ter padrões. Ou você não ter ali uma base de conhecimento de mercado para manter uma estrutura de dados bem organizada.
Mas a gente está conhecendo agora, né? A gente está construindo isso agora. Imagina, como arquiteto. Como é que a gente falou que é arquiteto de cloud quando nasceu o cloud? Não tinha como.
É, era uma coisa... Mas, no fundo, os fundamentos ainda são semelhantes.
São semelhantes,
eles concordo. Só se adaptaram para uma outra realidade cloud.
Concordo, né? Com você. Mas a abstração são poucos que tiveram no começo.
Exato.
O primeiro queria abraçar o servidor e levar para casa.
Isso.
Quero levar o servidor e o suíte para casa, pelo amor de Deus. É o que a gente brinca de falar do gerente de TI que senta a bunda em cima do servidor.
Isso, exatamente.
Né? É. Até que ele entendeu que a abstração de ir para a cloud é muito mais objetivada para o negócio, para que ele possa ser um gestor de TI, entender novas tecnologias. Sim.
Mas eu acho que o ponto ainda é anterior a isso. Porque a gente está falando dessa escalada de maturidade, olhando para grandes volumes, para inteligência artificial, etc. Mas a gente vê muita coisa errada do ponto de vista de integração e de engenharia de dados no próprio ambiente transacional das empresas.
Sim,
hoje,
não,
né?
Total.
É, poucas empresas, por exemplo, têm um conceito ali de data lineage.
Nossa,
isso. E você tem
bem recente isso, cara.
Então, mas talvez o nome seja novo, mas, cara, desde quando eu comecei a trabalhar com arquitetura 20 anos atrás, pô, você tem que ter a fonte primária de dados, você tem que preservar onde o dado é criado. E não é comum você ver empresas que é tanto ETL para cima e para baixo, você não sabe mais onde o dado nasceu. Não sabe mais. E aí esse dado vai sendo alterado no meio do caminho e você não sabe mais onde é a fonte da verdade, sabe? Acaba sendo uma construção muito desorganizada, que aí quando o cara vai pegar isso para montar um data lake, colocar um cientista de dados e se preparar para um mundo mais novo, cara, se puxa um pelo, sai um urso, né?
Não, exatamente. E não só isso, né? Como você falou agora de linkagem e de governance. E quando você entra na democratização do dado para disponibilizar para as empresas? E aí você começa outro problema também. Quem é o dono do dado? Quem é o responsável por aquilo? Quem é que vai disponibilizar? Enquanto nós estamos falando aqui de que pessoas ainda estão colocando o dado da empresa no ChatGPT para otimizar o seu trabalho, mas não estão preocupados com absolutamente nada.
Fazendo upload de planilha do Excel...
Planilha financeira do Excel.
Planilha financeira, com dado sensível.
Com dado sensível, esquece LGPD, esquece qualquer coisa que você
tenha. Cara, isso é muito complicado isso, né, para as empresas, porque, de novo, o cara, às vezes uma pessoa de uma determinada área que está colocando informação lá para otimizar o trabalho dela, mas não sabe que ela está gerando um grande problema para a empresa, né, de colocar dado sensível usando o ChatGPT.
E assim, a conveniência, que nem a conveniência que nós temos hoje com o iFood, de pedir uma pizza, de fazer qualquer coisa, as pessoas acham que a tecnologia é uma conveniência. Eu digo acho que é uma conveniência. As pessoas não sabem. Eu sempre disse que um engenheiro de dados, ele pode chegar até a ser um Oppenheim, de criar uma arma de destruição em massa. Porque ele pode enviesar a companhia de qualquer jeito. Porque ele é o responsável, muitas vezes, de extrair a primeira fonte. Independente da forma como ele esteja fazendo. Não estou aqui falando das nossas teorias, da melhor forma, ou de algum pattern. Não estou. Mas ele pode criar uma arma de destruição em massa que enviesa. Se ele fazer um relatório errado de venda, ele pode acabar com uma vida de uma família.
É só ele colocar um campo errado, uma informação errada no campo errado.
Exato. Chegar lá no CEO que as vendas estão ruins, daquele exato vendedor, ou ele fez um cálculo de comissão errado, ele cria uma arma de destruição em massa. E ninguém está ali para curar aquilo. Porque tudo aquilo que você disse é perfeito. Eu digo que é perfeito porque deveria ter processo e tudo mais. Mas uma pergunta que me fizeram, cadê o framework? Segue o quê? Sai da planilha, e eu preciso passar esse dado o mais rápido possível para o outro lado. A gente já tinha a questão lá do Hadoop, lá atrás, que resolveu o problema do volume, e da variedade também de dados que tinha, mas agora nós estamos com o problema da velocidade do dado. O anseio da velocidade faz acontecer coisas terríveis. Está errado, não está certo.
Isso não só na área de dados, né? na TI como um todo.
Exato.
E tem um ponto que eu sempre digo, sabe? Agilidade não é pressa, sabe?
Concordo.
E o problema da pressa é a não gestão do risco e você não saber gerenciar bem os seus débitos técnicos. Porque eu acho que às vezes o negócio exige...
Acho bonita a palavra débito técnico, né? Mas bonito, é gambiarra, né? É bem gambiarra, né? Vamos ser sinceros, vai. A gente já tem uma certa idade, gambiarra. É um monte de gambiarra que a gente deixa para trás.
Isso. Né? Recolher os corpos.
Gente, vamos lá. Não, é bonita, tipo, hard-coded. Tipo, não, você está chumbado. Eu falo, gente, você está chumbado, pô. Eu falo, a garotada mais nova, eu chego, olho pro código, assim, abre o código para mim, deixa eu ver. Não, você está chumbado. Eu fico, você está falando? O que você está falando?
Aí você tem que traduzir, fala, tá hard-coded.
É, hard-coded. Nossa, é lindo isso, né? Não, eu fui aprendendo com eles, né? Eu fui aprendendo. Né? Você vê lá a chave da API colocada no código chumbo. Falei, meu Deus, gente.
Ah, mas nem para criar uma constante.
Porra. Porra, que isso?
Pelo amor de Deus.
Não, coloca aí, é mais fácil. Vai para frente, vai para frente. Vai.
Tem até um nome bonito para gambiarra, né? Que é Workaround.
Nossa, que isso.
Não, aqui eu fiz uma implementação de Workaround. Sou até bonito, né?
Porra.
Não, fez uma puta de uma gambiarra. Mas enfim, as gambiarras fazem parte do processo.
Faz.
Porque às vezes o negócio precisa de uma ação imediata por estratégia de mercado, etc.
Sim.
Mas alguém tem que arrumar essa porra depois.
Tem.
E o problema é que o negócio não volta depois. Não, beleza, lançamos agora, toma aqui o teu orçamento para resolver o sistema. Se o cara não for um bom gestor de TI e ele não souber colocar isso pro negócio e explicar, cara... Se você não resolver essa porra, a próxima pressa não vai acontecer, porque vai parar tudo isso daqui. E eu acho que é muito disso nesse processo de data que a gente tem, que é muito o processo de entrega de TI como um todo. Você tem uma pressa, tem um imediatismo muito grande, mas você tem poucos profissionais preparados para fazer algo estruturado, que de fato consiga ser sustentável na linha do tempo. É o que a gente estava falando offline aqui.
Sim.
Você precisa ter um bom executivo de TI que consiga transmitir isso para o negócio. Porque o negócio quer saber de resultado. O cara quer ver a tela do Power BI.
Exato.
Ele não quer saber se o dado está chegando em tempo real, se está chegando, se o engenheiro de dados está capacitado para não causar um desastre com aquilo lá. Então você precisa ter um executivo bem capacitado para isso. Falar, beleza, eu vou te entregar isso no tempo que você precisa, mas depois eu preciso desse orçamento para resolver, para continuar te atendendo.
Mas como um executivo hoje, isso que é uma das grandes dúvidas, como é que ele se atualiza a tal ponto para tal? Porque a gente fala de um CDO, numa corporação grande que é onde você tem um CTO, você tem... Mas a gente sabe que a realidade brasileira é totalmente diferente.
Sim.
Uma coisa é
você... É um desafio. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever. Vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. E eu acho que... Inclusive, eu quero fazer um episódio sobre isso um dia. A gente tem uma trilha que a gente fala que é o CTO do mês. A gente sempre questiona isso. Como é que o cara se mantém minimamente ligado no mercado para poder orientar a equipe,
sim,
operacionalmente e ainda ter trânsito na área executiva para falar de negócio?
Sim.
É um puta desafio.
Na velocidade das coisas que estão hoje.
Exato.
E eu acho que ainda isso é uma realidade bem distante do que o...
Do que a gente vê por aí,
do,
né?
Do que a gente na prática, cara. Porque o... Primeiro que a pessoa da tecnologia ainda tem um certo menosprezo No sentido que sempre a de negócio fala, pô, o cara de tecnologia não entrega. Pô, os caras são lentos. Pô, o cara só sabe do bit byte. E, obviamente, quem está do outro lado da tecnologia sabe, meu, a complexidade de gerir a operação, o ambiente, segurança.
Quando e aí, o executivo pede um botão. E o botão... Não vamos mudar a cor desse botão? Aí você dá vontade de pegar as coisas e jogar para cima. Deixa para lá.
Sério? Aí, olha o que eu tô te mostrando. Você tá falando do botão.
É do botão.
Pois é. Então, é complicado o papel também do CIO, do CTO, também, nos dias atuais. Porque o cara tem tomado muita porrada, na minha opinião, da área de negócio. Porque quem tem a grana é a área de negócio.
Sim, sim.
E aí a área de negócio sempre fica, cara, achando que os caras não fazem nada. E aí o outro lado fica, obviamente, no meio de um fogo cruzado. E aí foi o que você comentou, cara. As outras áreas de negócio acabam fazendo coisas. Ah, então eu vou contratar aqui eu diretamente a nuvem A, a nuvem B, sem critério nenhum, sem questão de segurança.
Mas assim, Ron, deixa eu colocar aqui um outro viés nessa questão entre esse choque de... Esse choque de negócios com tecnologia que sempre existe, né? Você vê o crescimento, né? O crescimento das coisas, como elas estão acontecendo, que eu comecei a falar... Agentes AI, LLM, essa automação que estão fazendo no mundo. A tecnologia está substituindo muitas coisas. Não estou aqui falando de destruição criativa, não estou falando de Schumpeter, estou falando coisas que estão acontecendo mesmo. Você vê lá a OpenAI soltando lá para fazer call center com a API dele. Lê documento, lê caixa, lê tudo. Existe um movimento acontecendo com a tecnologia atual e por conta da capacidade de computacional que nós temos, a NVIDIA está aí para demonstrar tudo isso. Quem viu a keynote, né, do CEO, a construção da Skynet ali. Para mim é bizarro. É a construção da Skynet. E ninguém está percebendo isso. São poucos que conseguem olhar o processador Blackwell. É Blackwell, né? Do,
acho que é.
Blackwell ou Blackwell. Da NVIDIA, o tamanho do poder que eles estão fazendo e dando na mão das empresas. Que daqui a pouco aquilo vai virar serviço. Vai estar disponível como serviço e vai estar disponível para nós usarmos aquilo como serviço. Aonde a gente vai potencializar aplicações e aí talvez tenha um movimento, não vai ser agora, acredito que daqui mais uma década ainda, no final de 30, de começar a mudar os legados, porque tem a questão da semantic layer ainda, que estão ainda começando a discutir, tirar essa camada, né, visual e começar a usar o soldado como tudo. Então está tendo uma transformação muito rápida. A gente, vamos falar que na década de... Nós estamos falando aqui de 20, né? 20 a 30. Nós estamos em 24 agora. Olha quanta coisa aconteceu em 4 anos.
É bizarro.
E ninguém viu. É bizarro. A gente estava em pandemia, tentando sobreviver de um Covid.
Exato. E 2 anos atrás a gente estava trancado em casa.
Estava trancado em casa.
Exato. Então, mas eu acho que é bem nessa linha, assim, a gente tem, isso que a gente está falando só do poder da computação ainda da tradicional.
Uhum.
Se a gente trouxer a variável que está vindo na paralela aqui, que é a evolução da quântica, que ainda vai trazer uma capacidade computacional infinitamente maior, inclusive vou deixar o card aqui do episódio que a gente gravou com o Expert DBM sobre computação quântica, a gente vai chegar num limite virtualmente infinito.
Sim.
De poder de computação.
Mas ninguém também entende os qubits ainda. Ninguém ainda entende o cálculo.
Mas ninguém entende muito bem IA ainda também.
É que a IA é muito mais marqueteira de PPT.
Sim, sem dúvida.
E quando alguém chega com PPT de IA, eu já é tipo Pablo Marçal para mim. Me fala sobre machine learning. Hã? Sai. Não, me desculpa. Não, a gente também tem que ter limite para nossa inteligência. Eu não sou nenhum expert, sou uma pessoa comum. Mas quando chega com AI de PPT, quando o cara fala de AI, é PPT para mim. É PowerPoint. Vamos falar de machine learning? Você conhece machine learning? Me explica.
Vamos no básico.
Vamos no básico. É. Perceptron. Vamos começar o Perceptron. Isso. Me explica aqui. Ah, não sei, cara. Porque eu só vi o Exterminador do Futuro 2 lá em 91. Tá certo? Cara, para. No... Tipo, Sarah Connor vendo você usando o ChatGPT, né?
É tipo isso, né?
Pô, aí tudo bem, cara. Mas não é assim, poxa. Né?
Mas assim, de fato, a gente está num ponto de inflexão do uso e de aplicação da tecnologia. Isso eu não tenho dúvida. Essa questão da gente... estar dando um foco muito grande para o dado ultimamente é muito desse novo uso da tecnologia, sabe? Eu vi até uma palestra de um futurologista, eu não lembro o nome dele agora, mas que é um cara muito ligado à tecnologia, assim, muito, menos filosofia e mais como perceber a tecnologia como está hoje. E, cara, falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, assim, de fato, sabe? Mas a maioria das aplicações transacionais que você faz hoje, com o modelo os LLMs como estão hoje, em breve você vai poder treinar um LLM para fazer todas as funções que uma aplicação transacional básica faz.
Sim.
Você não vai precisar mais de linguagem de programação transacional, do modelo de 3 camadas, de servidor de aplicação, tudo isso que a gente utiliza hoje.
Que é a semantic layer.
Exato, você não vai precisar mais disso.
Não, você vai usar dado
e inteligência.
Isso vai ser totalmente abstraído. Exato. E é disso que eu acabo tendo muita questão. E aí a gente volta à questão inicial, o que é o engenheiro de dados? E aí a pergunta que eu faço a todos nós aqui, o que é realmente um engenheiro de dados? Essa pessoa é a responsável por fazer isso? De estudar isso, de aplicar isso, de construir isso, sendo que você pode pegar vários papers de Harvard, de MIT, já estão falando disso há 5, 6 anos, de mudar a concepção do uso da tecnologia atual através de dados. Nós ainda estamos discutindo ainda como é a cor do
botão.
Do botão ainda.
Do botão. E se faz o ETL em uma query ou duas?
Entendeu? Se não vai concorrer com alguma coisa durante o dia, entendeu? Exatamente. Poxa, porque a aplicação está bem construída, né? Geralmente as monolíticas estão bem construídas. Se roda uma query, trava lá, dá um lock.
Tem uma base de leitura, está tudo pendurado numa base só.
Exatamente, porque o cara do negócio quer economizar. Como o CEO que fala, eu quero economizar. Não estou falando mal disso, porque ele é o papel dele. Ele é o papel dele. Não, ele vai olhar para o viés financeiro porque ele é cobrado por isso, por resultado. Sim. Não estamos aqui desmerecendo
ninguém. Até porque
ninguém.
Também é uma área que, cara, nos últimos anos o orçamento aumentou sensivelmente, né? Por causa de nuvem, a área em si ficou mais cara porque o custo profissional ficou mais caro também. Então esse cara realmente está numa pressão também muito grande nessa perspectiva também, né?
Mas ficou caro, mas... Há um movimento inverso também acontecendo também, né? De as pessoas começarem a usar essas ferramentas, como o Black Box, por exemplo, não só o OpenAI. Todo mundo usa hoje o ChatGPT para ajudar a auxiliar alguma coisa. Nem todo mundo sabe tudo. Também não sei. Se eu precisar, vou lá, pesquisa, ele me dá alguma coisa, vou validar. A gente é um pouco mais velho, a gente sabe disso. Mas a garotada nova depende daquilo para viver. Ele assina aquele negócio porque ele sabe que ele precisa daquilo para viver. Você vê, por exemplo, em lugares que eu estou ouvindo, bancos grandes já fazendo substituição da equipe de desenvolvimento, tirando gente júnior, deixando os plenos e os sêniores mais anabolizados através dessas ferramentas, validando.
É quase uma programação de pares, né?
Exato, exatamente. Então, assim, a gente fica bastante assustado com as pequenas coisas, né? Eu sempre digo para mim mesmo que a vida está sempre nos detalhes. E a gente não está percebendo o detalhe que isso está trazendo para a vida. A gente fala do engenheiro de dados, fala do engenheiro analítico, fala do cara do DataViz e tudo mais. A gente fala da jornada tudo do dado, do começo ao fim. Né? Falando de uma arquitetura batch, vai, de mesh batch com, vamos dizer assim, stream junto e tal. Não tão preocupado mais com isso. Eu não concordo que as pessoas não estão vendo isso acontecendo. As pessoas vão fazer. Elas vão ter que dar um jeito de fazer, de alguma forma. Vai ser por query, se vai ser por arquivo, se vai criar um script em Python lá no Airflow e vai cuspir, vai pegar um Kafka e conectar e passar dado de algum... Vão fazer. Vão ter que sair de algum jeito, de algum lugar. Só que eu não sei se vai dar tempo para as coisas que estão acontecendo.
Mas você não acha que esse jeito, ele pode facilitar ou potencializar esse resultado de onde você quer chegar? Ou se ele for... só mais um jeito, feito de qualquer jeito, ele pode atrapalhar essa jornada. Acho que esse é o ponto principal.
Eu concordo com você, mas acho que é que nem as aplicações legadas, quando a gente discute. Ninguém quer reconstruir uma aplicação legada. custa caro. Tem aplicações rodando há 20, 30, 40, 50 anos
mainframe,
até
hoje. Mainframe, né? Por exemplo, ainda mainframe até hoje
tá
tem.
Até lá, é.
Tem tá lá até
grandes
hoje.
Empresas, bancos, ainda estão com mainframe firme e
cara,
forte, né?
Percebe que loucura? A gente está chegando num ponto onde a gente está falando de talvez substituir até a camada do semantic layer para aplicações, para treinar uma inteligência, possivelmente, com dados do DB2. É tipo o Jetsons lendo o pintura rupestre dos Flintstones. É o encontro de duas gerações bizarras, assim. E isso é muito mais comum no mercado do que parece.
Sim, eu acredito que quando a gente fala de pessoas, porque a gente veio e fez a pergunta sobre uma pessoa. Mas não é mais uma pessoa. É um conjunto. Se até mesmo o C-Level não entender que ele precisa daquele dado, seja ele em tempo real, ou governado, ou linkado, ou disponível para toda a companhia, para que todos possam ler e tomar decisões inteligentes, que é aquela discussão do data-driven. Né? Uhum. Eu vou vender o data-driven para você. Chega lá algum executivo que foi para fora, ele vem com o papel lá, que é o data-driven e tal. O que é o data-driven? Ah, é bababá, babá. Como é que faz isso? Aí começa a discussão que fica infinita, vira projeto, fica um ano para tentar vender alguma coisa e ele não entende absolutamente nada e continua apertando o botão lá do RP para tirar o relatório em PDF ou, no final das contas, dá para levar para o Excel aqui, porque aí eu consigo fazer aqui.
Isso, mas... eu consigo fazer o relatório dizer o que eu quero que diga.
É.
Porque no fundo o data-driven é isso, né? O cara, eu acho que esse relatório ele não está certo, porque eu não acho que é assim que a empresa funciona.
É.
Né? O dado está te dizendo uma coisa, mas como é que você quer ser data-driven se você está discordando do dado porque a tua opinião é outra?
Porque tem um feeling de mercado. Você está 20 anos na empresa e você sabe que o mercado funciona dessa maneira.
Isso, exato.
E aí você pega um profissional que é um engenheiro de dados e coloca nesse mundo. E coloca nesse mundo. Por isso que tem layoff. Por isso que tem essas questões, discussões que tem na internet. Desnecessárias, muitas vezes, eu acredito. A empresa não presta. Vem aquela lista do worst place to work.
Sim.
O cara xingando a TI. TI é tóxica. Não sei o quê. Existe um choque, um conflito também de gerações de entendimento. Um que quer resguardar e salvaguardar o seu negócio e sua posição. E a outra que quer inovar. Sim. Que quer levar para frente. Que quer testar os modelos novos. E eu acho que é isso a resposta do engenheiro de dados hoje. É o cara da experimentação. É o cara que faz diversas vezes, diferentes formas e vai aprendendo. Porque nós estamos no início. Então nós temos ainda a preposição de errar ainda. Podemos fazer diferente. Mesmo que seja um ETL via e-mail. Via um zapper. Pega o e-mail e coloca ali e manda para lá. Pega o dado, decompõe ali, seja lá num Pandas da vida, num Python, né? E coloca ali bonitinho ali e manda para algum lugar. Nós estamos numa experimentação gigantesca. É legal porque foi baseado numa Microsoft, num Google, o que deram a questão das certificações. Mas um engenheiro, para mim, é uma pessoa experimental. Ele continua sendo uma pessoa experimental. Porque existe, como a gente chegou aqui à conclusão, de diversas formas de fazer. Não existe uma forma única. Sim. Não existe um framework.
Como não existe um framework, não existe um pattern. O papel do engenheiro acaba sendo ainda mais importante para que ele consiga atuar de acordo com a necessidade da empresa.
Correto.
E fazer da melhor forma para entregar aquele resultado.
Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. VMBears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já... Agora eu quero meu show.
Sim, mas, Luiz, você comentou uma coisa que me veio, um questionamento aqui na minha cabeça, que eu concordo com você que a coisa está indo numa velocidade tão grande de mudança e nós estamos no início de uma sei lá, pela palavra bonita, transformação, outra transformação, que precisamos de transformação digital e assim por diante.
Nós temos 30 anos de internet, sabe? Nós só temos 30 pois anos é. De internet. Da ARPANET para cá, nós temos 30 anos.
Sabe? Cara, isso é bizarro demais para pensar nisso.
Nós estamos falando de HTML até hoje, aí na base ainda.
Pois é,
é um
verdade.
Monte de página ainda.
É
só botaram o CSS.
Pois é, isso é bizarro.
Só que o que está acontecendo por trás, ninguém está vendo.
Mas eu quero comentar que ainda tem coisa básica, cara, que eu, aí eu acho que se é o engenheiro de dados ou com essa nova função que vai vir, que a gente talvez não esteja claro ainda, esse cara vai ter que ainda ajudar nessas questões básicas que eu vejo ainda no dia a dia, cara, a integração. Ainda vejo muito no dia a dia empresas que não conseguem ter integração básica, cara. Pô, tem um banco de dados, eu quero mover para um data lake ou para qualquer outro lugar e não tem. Ainda tem dificuldade, ainda vejo coisas básicas. Aí, de novo, puta, eu quero rodar o, fazer um machine learning, usar o ChatGPT, Anthropic. Cara, mas tem coisa básica, né? Precisa resolver.
É porque não tem o framework, não tem o partner. Você tem que ensinar para a pessoa. Quando você vai oferecer ou trabalhar um projeto de data, você tem que ensinar todas as camadas. Não é só simplesmente explicar memória e disco de servidor.
E eu acho que aí volta até naquele ponto lá do começo, viu, Ron? O que a gente vê no dia a dia, o arroz e feijão, é isso. A gente com problema de integração. Gente que não consegue pegar o dado do e-commerce e colocar no RP, por exemplo. Isso é muito comum. Eu acho que muito disso vem de gap de aplicações. E aí eu tenho uma opinião enviesada por ser arquiteto. De aplicações mal construídas, mal arquitetadas. São aplicações que são feitas com um propósito único e não é pensado num viés de dados, não é pensado numa visão de arquitetura corporativa de tomada de decisão. O cara quer resolver a persistência do dado dele na aplicação e foda-se se alguém vai precisar copiar depois ou não. Né? São aplicações mal escritas, monolíticas, com regra de dado dentro de um Exadata. Entendeu? E que o cara só faz para pensar para resolver aquele problema. Depois, você quer dar continuidade, e eu acho que a beleza do papel do arquiteto é esse, é de deixar os caminhos abertos e fazer a empresa evoluir. Uma aplicação que foi escrita 10 anos atrás, não tinha um viés de dados tão grandes assim. Não, mas se você seguiu os padrões de uma aplicação bem arquitetada, você não teria tanta dificuldade hoje.
Não, concordo plenamente, mas quem seguiu?
Esse que é o problema.
Quem seguiu?
Quem seguiu se deu bem. Quem não seguiu está com esse problema hoje de integração. Porque aí você... Qual que é a realidade que você encontra? É uma aplicação acessando a base de outra, dando um lock em tabela, porque a aplicação X tem um usuário... Entendeu? Não tem segregação de domínio, você não tem, não respeita o domínio da informacional das aplicações e dos produtos. Então é o usuário acessando a aplicação, acessando dado de uma, de outra, levando dado para cima, pulando para baixo. Não é nenhum processo de integração formal. É a mesma aplicação da select numa base e insere na outra. Quem sabe isso? Aonde está documentado isso? Você desliga uma aplicação, cai uma integração. Por quê? Pô, mas era uma aplicação transacional. Estava movendo dado. Quem falou isso? Quem permitiu isso? Não tem governança. Então, o resultado é, no dia a dia, você não consegue descontinuar aplicações para evoluir. Você não consegue pegar aquele legado e fazer diferente com ele. Porque tem tanta coisa pendurada naquilo que é literalmente você tirar um palito e cai o castelo de cartas. Porque está tudo em cima de uma coisa só. Aí precisa ter esse papel desse cara que vai olhar esse ninho de mafagafo e vai tentar compor um data lake para dar para um cientista de dados tirar alguma coisa dali. Não é uma vida fácil, né?
Não, de forma nenhuma. E acho que a grande dor é a integração. Essa questão da integração, que tudo que foi dito aqui, tudo foi falado, foi compreendido, tem um outro viés muito complexo também. Além de toda a arquitetura da aplicação que você tem e todos os dispositivos, a questão toda é que construir um data lake ou um lake house hoje vai muito além de simplesmente você pegar o dado e colocar em algum lugar. vai muito mais além do que isso. Problema de integração sempre houve. A gente está falando de DTS lá atrás, fazendo SQL Server à noite, passando dado de madrugada, porque o SQL era a única forma de passar e fazer isso à noite. Hoje a gente tenta passar de uma forma, vamos usar o Kafka, por exemplo, para tentar fazer streaming, mas não comporta. Não comporta volumes gigantescos de dados e tudo mais. Ah, mas aí você pode falar do IoT que teve, o boom, né? Vamos fazer telemetria, vamos usar as ferramentas que tem hoje e tudo mais. Mas a preocupação é que o executivo, ou até mesmo a pessoa, não entende esses problemas. Ele não consegue compreender isso. A nossa preocupação não é o problema operacional, porque a gente tem um viés operacional. Nós, que somos mais técnicos, a gente fica com um viés extremamente... Esse é o ponto que eu quero colocar. A gente vai resolver. Vai dar um jeito. Vai arranjar alguma ferramenta, vai arranjar algum jeito. Ou uma gambiarra, vamos dizer assim.
Workaround.
Exato. Vai virar um débito técnico, de alguma forma. Mas a gente vai resolver, vai passar o dado. Mas a gente não consegue, como disse, ver o todo. Olhar o todo. Governar aquilo todo. E ninguém tem tempo mais para governar o todo. E acho que esse movimento que está tendo é justamente que não há mais tempo. Eu não consigo enxergar um tempo de alguém pegar uma aplicação legada de 20, 25, 30 anos e parar para entendê-la.
E às vezes o business case financeiro não fecha.
Não fecha. Nunca vai fechar, não. Eles estão encontrando uma outra forma de resolver esse problema. Vai integrar? Vai. Se você pegar o e-commerce, vai. Vamos falar aqui, o Mercado Livre que vai pegar, vai passar, vai entrar no RP, vai emitir a nota, vai passar para um SAP, que a maioria que as pessoas têm aqui, é um SAP Business One, que geralmente as pessoas têm, e tudo mais, vai fazer. Vai lá, vai usar uma API, vai conectar, vai fazer, vai acontecer. Eu não vejo mais essa, não vejo uma pedância em relação a isso. Vai lá, vai ver a service layer lá, vai pegar ali, aqui encaixa aqui, o cara vai lá, faz uma transformação, volta a conversa do ETL, ele vai fazer o ETL funcionar. Porque tem que fazer funcionar, porque o negócio precisa.
Bem ou mal vai sair.
Bem ou mal vai sair. Independente do partner, independente da lógica, vai aparecer alguém falando, eu tenho a solução mágica, e vai aplicar e vai funcionar. Mas o problema, a visão que a gente olha é outra. Eu estou sempre olhando, mas isso aqui está andando muito rápido. Enquanto a pessoa está preocupada em um gráfico do Power BI para montar lá para o CEO, você olha a mágica que o BigQuery faz. O que eles fizeram, né? Você olha, por exemplo, o que eles estão fazendo. Traz os dados tudo para mim. Dá um jeito e traz tudo para mim. Daqui você resolve sua vida. Então o cara entra num Azure lá e faz tudo. Aperta botão. Eles conseguiram fazer o next finish funcionar de novo. Porque o cara não precisa mais abstrair, não precisa entender. Ele só precisa seguir os passo a passo. Clica aqui, você faz a linkagem. Faz aqui, você faz o governance. Você faz aqui, clica aqui. E o dado vai sempre desestruturado. O dado nunca está estruturado no Data Lake, ou no BigQuery, ou no Azure lá, ou no Oracle Storage. Está tudo desestruturado. E eles criaram ferramentas para resolver isso e estão fazendo isso. Estão resolvendo aos poucos. Qual que é a questão? A questão é, conecta aqui e tira. O que, que falta para o cara levar a aplicação para a nuvem? De alguma forma. O que, que falta para levar, para eles fecharem um ciclo? Porque depois vira uma dependência. Você já ouviu alguém que estava com Databricks, por exemplo, e voltou atrás?
Estou no meio de um tiroteio desse aí agora.
Eu vou te falar que eu tenho escutado o cliente...
Mas é custo?
É custo.
Não pela tecnologia.
Não estamos
falando.
Verdade. Você vê que o problema é outro.
É que o Loquim, ele é um lugar quentinho. Ele é confortável.
É lógico que é.
Eu tô preso lá no BigQuery, mas ele é meu amigo.
A gente pode estar aqui, né?
É.
A gente pode estar aqui.
É isso.
O Loquim nos permite viver.
Isso, exato. E me permitiu entregar. Então é uma balança do tipo... O problema é quando isso vira um relacionamento...
Tóxico.
Tóxico, né? E acontece com alguns vendors, né?
Muito.
Então... Tem uma balança aí do tipo, beleza, eu vou casar com você, tô aqui, você é um lugar quentinho, confortável, tá me gerando valor. A partir do momento que começa a virar um relacionamento tóxico, você tem que ter um canal de saída. O problema é que ninguém sempre tem essa visão do próprio canal de saída, né? Mas eu acho que isso tende, principalmente na área de dados, ser cada vez mais comum, porque é um ambiente tão plural como a gente está falando aqui. São dados estruturados, aplicações legadas, integrações mal feitas, que cada vez mais vai aparecer alguém, como você mesmo disse, Luiz, que vai resolver teu problema. Só que ele vai resolver o problema do jeito dele. E você está preso com esse cara. Né? E aí, eu concordo também contigo que a gente tem essa visão crítica sobre a situação das aplicações, situação das integrações, com um viés muito operacional. Mas se a gente parar para olhar estrategicamente, eu vou adotar um vendor como esse que vai resolver o meu problema, mas talvez daqui 5 anos, 10 anos, nada disso talvez seja necessário.
Correto. Concordo com você.
Porque a gente pode estar numa situação de mundo de tecnologia bem diferente. Como a gente disse, 2 anos atrás, a gente estava preso em casa, discutindo se usava máscara ou não. Hoje a gente está falando de inteligência artificial e talvez de nem precisar de aplicações transacionais. Então,
nós somos consumidos pelo tempo, né? Nós somos consumidos pelo operacional do dia a dia. E como uma pessoa de arquitetura, de data, consegue pensar nisso? O viés está corretíssimo. Estou contigo. Mas como é que ele pensa? Como é que ele instrui?
É que ele faz, entrega o pãozinho de hoje olhando para o futuro.
Mas quantos conseguem fazer isso?
Difícil, hein?
Essa é a questão. Esse é meu ponto. Meu ponto é esse. Aí a gente volta de novo. Quem é engenheiro de dados? Que título é esse que deram?
Ô, Ron, você falou que o cara ia vir aqui explicar pra gente o que era, cara. Ele me deixou com mais dúvida ainda, cara. E agora?
Eu também sei. Eu também tô com série de questionamentos aqui.
Se o cara que é engenheiro de dados hoje ouvindo esse podcast, ele vai sair com crise existencial. Eu falo, cara, minha vida é uma ilusão.
Porque você tem diversos vieses. Porque no final das contas, aí você pergunta, pessoas pragmáticas, né? Não vamos entrar aqui na filosofia que a gente entrou. O que é um engenheiro de dados? Você sabe o que é input? Sabe o que é output? Então é isso que você tem que fazer. É tirar isso daqui para cá. Ah, mas o que acontece no meio? Cara, vou te contar uma história. Chega aí. O mundo começou lá atrás no Big Bang, então não. Tem várias formas de fazer, vários jeitos de fazer, várias combinações diferentes de fazer. Mas a teoria é básica. Um engenheiro de dados é aquele que é responsável por tirar o dado da sua fonte e levar ele para o seu destino, da melhor forma possível.
Tratado.
Por isso que a gente começou com o ETL, falou de toda a parte que eu coloco o Modern Data Stack como uma coisa mais palpável no dia de hoje. Mas se você chegar e ficar falando de todas as camadas que você tem, de todas as necessidades, eu vou acabar ferindo, de alguma forma, alguma pessoa que fala, pô, mas eu faço o reverse. Pô, os censos lá faz reverse. Ah, você faz ETL, como é o DBT. Poxa, cada um faz uma coisa. Abre qualquer landscape de data. Deve ter pelo menos mais 1000 soluções no mercado para fazer ETL hoje. Que é ETL, LT, já começa assim. Então, vamos deixar claro.
Cara, já vi até LTB.
Não.
Já, que é um Load Transformation Embedded. Já tem um tempo.
Mas é o que a gente falou. É um ninho de mafagafo tão grande as integrações das empresas que, tipo, só ETL já não resolve. Você tem uma série de outros processos para poder normalizar esse fluxo de dados, né? Então, e é justamente por isso que não dá para fechar o escopo de atuação desse cara.
Não, é impossível você chegar a uma conclusão. Mas nós podemos chegar num ponto. É o cara que tira daqui, da fonte original, e leva para uma fonte necessária. Seja qual ela for, ou seja qual for a necessidade que o negócio decida. Agora, o que ele faz? Pergunta, por exemplo, coloca um cara de Python aqui e um cara de R aqui. Vai sair briga de Mortal Kombat aqui. Sai Mortal Kombat. Não, porque um é melhor. E aí a gente volta pro viés operacional. Essa discussão é a mesma coisa você pegar um cara de Python e colocar um cara de C Sharp junto. O cara vai, cada um vai fazer de uma forma. Eu vejo o ETL feito em C Sharp.
E nenhum dos dois tá errado.
E isso que é o bacana. É bem democrático. A tecnologia nos permite isso hoje. Só não vem com PHP, né?
Não, PHP não.
Desculpa aí, galera, mas desculpa aí.
Agora, você deu acho que uma perspectiva interessante pensando no futuro, cara, do novo papel do engenheiro de dados, que pode ser interessante, que é o cara que pode testar novas coisas. Dentro desse momento que a gente está de, cara, mudança e novas tecnologias e aperfeiçoamento de outras. E talvez o papel do engenheiro de dados nesse novo momento que nós entraremos, cara, pode ser... Puta, gostei da tua perspectiva, porque realmente o cara... É tanta coisa que está acontecendo ao mesmo tempo e esse cara, o engenheiro, ele pode criar outras coisas que pode agregar muito valor para o negócio, fazer de uma forma mais simples e obviamente, pensando em otimizações e obviamente, fazer de forma mais eficiente para a empresa. Talvez... Eu não tinha nada para essa perspectiva, mas acho que é interessante
isso. Eu enxergo como um cara de inovação hoje, categorizando um cara de engenheiro de dados, porque foi o que eu disse aqui em algum momento específico. A categoria de engenheiro de dados vem por conta das certificações que a Microsoft faz. Não estou desmerecendo. Os MSI lá, alguma coisa que tem lá, uhum. O MOST, o MVP deles lá. Uhum. Aí criaram alguma nova lá e esse é engenheiro. Mas me explica. Não, ele só sabe usar aquela ferramenta. Ele não sabe pensar como um arquiteto, ele não sabe pensar, ele não tem os fundamentos. Ele sabe operar uma ferramenta. Ele sabe operacionar um painel. Aí você tem lá o cara que sabe mexer em código. Que é um Python que usa um Airflow, porque ficou famoso, porque todo mundo aprendeu a mexer Python, e virou uma loucura. Você vai pegar qualquer DAG lá, tá uma em cima da outra, que conversa com a outra.
Aliás,
cara, você olha aquilo ali e fala, isso é loucura.
Eu já vi caso do cara usar o Airflow para fazer ETL.
Sim, porque a ferramenta é versátil. É extremamente versátil. Com código você pode fazer o que você quiser. Aí você fala, esse cara é engenheiro de dados? A pergunta é essa. Porque as pessoas procuram a coisa mais pragmática possível. Eu sou o engenheiro de dados. Mas o que você sabe fazer? Você sabe me definir o conceito do que você faz? Não. Eu sei usar a ferramenta X. Uhum. Sei usar o Airflow. Ou o NiFi, antigamente. Que as pessoas usavam muito.
Sim.
Antes
de
o Airflow aparecer. Uhum. Eu sei usar muito bem o NiFi. Mas não sei usar muito bem o Airflow ainda. E aí? Eu deixo de ser um engenheiro por causa disso?
Mas aí entra aquela capacidade de abstração que você falou, né?
Exato.
É o cara que resolve o problema de transportar o dado de um ponto A para um ponto B, respeitando um input e respeitando um output. Né?
Seja da melhor forma possível.
E eu concordo que esse cara, dentro dos papéis que a gente tem hoje de uma área de dados, é o cara que tem mais o viés próximo ali de P&D. É o cara que vai ter mais experimentação. Até porque é o cara que está mais perto de infra, de desenvolvimento, que não é tão canônico. Né? Porque o cientista de dados é um cara totalmente teórico ali da matemática, da estatística.
É um acadêmico.
O cara que vai ali testar uma base nova, vai testar um framework novo, testar uma linguagem, é o cara do engenheiro de dados ali. É o cara que...
Exatamente.
Que está próximo do viés mais operacional ali de testar coisa nova. Né? E que é muito ligado à eficiência operacional também.
Correto. Né? Correto. E é nesse viés que eu vejo um engenheiro de dados hoje. Próximo do P&D, próximo da inovação, próximo de muita experimentação, porque o viés todo, ele é o grande hub, porque ele precisa entregar alguma coisa, mas ele precisa receber alguma coisa. Sim.
E ele tem que ter fluência com a infra, tem que ter fluência com a arquitetura da aplicação transacional.
Correto.
O cara, ele é um hub.
E tem outro fator, né? Ele tem um papel chave aí, pensando num cara que vai criar um modelo, que é o cientista de dados. Pô, o engenheiro de dados tem um papel importante e crucial, eu diria.
Sem dúvida.
Que é o cara que vai entregar um dado, cara, o dado está curado. Agora você pode começar a brincar no teu modelo.
Sim.
Ele tem um papel importante nesse novo cenário, né?
Ele tem que saber um pouco. É um cara que tem que ser bem generalista dentro desse recorte da área de dados.
Correto, não, corretíssimo. E esse é o viés que eu dou ao engenheiro de dados hoje. Colocando numa categoria, porque ela já se ramificou muito também,
sim,
né? Ela já se ramificou muito. Quando você fala, eu sempre discuto com as pessoas: o que você quer? Qual é o seu problema? O que você quer? Tenta me dizer com palavras, no contexto humano, e aí a gente fala de LLM, me explica o que você quer. Qual é a pergunta que você quer responder? Para eu tentar te ajudar de alguma forma. Porque eu tenho que entregar esse dado para você. De alguma forma. Eu posso transformá-lo de qualquer forma, eu posso carregá-lo de alguma forma, mas eu preciso lhe entregar alguma coisa.
Cara, isso é chave, esse que tá falando, porque você acabou de falar alguns minutos atrás que o engenheiro de dados pode ser um cara que pode destruir a empresa. Porque se ele tratar o dado errado, na hora que bater lá no relatório e o cara olhar, puta, minha venda tá baixa ou minha operação tá em crise, de repente porque ele colocou ali uma vírgula errada ou trabalhou o dado de forma enviesado, cara, ele pode quebrar a empresa.
Pode, ele pode. Ele pode dar ao CEO um viés errado de decisão no Data Driven. A gente tem que tomar cuidado. Isso qualquer colaborador dentro da empresa.
Sim.
Mas os de tecnologia, muito mais. Uma decisão ou um viés, ou seja, um ego. Porque às vezes a gente também tem nosso ego também.
E na tecnologia quase não tem isso, né?
Não, que isso. Imagina, imagina. É. Que na isso,
tecnologia
não,
é todo mundo
que...
muito humilde.
Nossa, não. Por que você acaba dominando uma certa tecnologia e você fica muito preso a ela? Tipo, é a mesma coisa. Você fala, eu digo uma coisa, por exemplo. Eu sempre gosto, quando as pessoas me perguntam sobre o Databricks. O que eles fizeram? Vamos ser sinceros. O que eles realmente fizeram? Eles só emularam o SQL em cima de um Python. E por isso deram certo. Só isso, na minha visão. E só emularam.
Curioso isso. Eu não tinha nada para essa perspectiva.
Olha isso. O que que você tira da molecada que sai da faculdade? O que que o cara aprende?
SQL.
Python. Por que que explodiu? Por que que a Microsoft colocou tanto dinheiro no Databricks? Você faz SQL. Você vai no Snowflake, você faz o quê? SQL. Você coloca os bancos vetoriais que estão aí, Chroma, DuckDB, entre outros que estão aí. O que é? SQL. Olha no Git. Olha a quantidade que está subindo de gente usando. Simplifica. O trabalho...
Que é genial.
Não.
Do ponto de vista de produto.
Não.
É incrível.
Falando do desenvolvimento por produto, você olha na perspectiva que é o mais simples. Você está trazendo eficiência, eficácia, baixo custo.
Agilidade.
Usando um profissional que você já tem.
Que você já tem, porque todo mundo tem uma galera.
Todo mundo sabe SQL.
Todo mundo sabe SQL, não precisa. Até ela ali sabe ali o que é SQL ali. Que é fácil, porque qualquer um que estudou um pouquinho de tecnologia sabe que precisa fazer um select from, alguma coisa de um. Aí sim, você fala para um engenheiro de dados, qual que é a base? Pega qualquer currículo. Saber SQL. Por quê? Porque todas as ferramentas só usam SQL. BigQuery, SQL. Postgres, está lá para você brincar. SQL. Então, é mais simples as coisas. É mais simples. As pessoas não conseguem, talvez, enxergar e tudo mais. E tal, mas eu consigo, pelo menos eu acreditei, quando as pessoas falam, não, vamos pegar o Databricks. Não, gente, calma. Vamos entender o que esses caras fizeram. Tem lá o bronze, o silver, o gold, legal. Mas eles criaram um processo. Não é que você vai usar. Eles criaram um processo para você fazer. Delta Lake, aquelas coisas. Uhum. Não, aquilo é um processo, gente. Eles não reinventaram a roda.
O que é, tipo, um esboço ali de um framework.
Perfeito.
Então, para quem não sabe para onde ir, todo caminho serve. Então, o Databricks já veio com, você não sabe o que fazer?
Isso é a Alice, né?
Segue aqui.
Isso é a Alice, né? É o gato, né? É o gato. Para quem não sabe, você vai para qualquer lugar.
É, exato. Então, o cara quer, pô, eu tenho que fazer aqui um lake house. Não sei nem por onde começar. Chega o Databricks com tudo assim, ó.
Tem o Wizard, que é o Next. Exato. Finish.
Faz assim, ó. O cara nem sabia que precisava de 3 camadas.
É.
Tal. Mas aí o Databricks te falou o que você precisa.
Exato.
E resolveu o teu problema. Nossa. Não tem nem que pensar nisso.
Tá ali fácil. É. Tá fácil.
E é o que você falou. Como não existe um padrão e profissionais preparados para trabalhar com esse padrão, o Databricks te entregou.
E por isso que ela tá ganhando a guerra muitas vezes. Senão, deixa lá para os nerds como a gente, que fica lá colocando um monte de coisa junto lá e fazer funcionar. Segura a infra, segura o software open source, fica dando pull.
E que, cara, não, muito longe de criticar esse tipo de solução, porque o custo operacional que você tem para não manter isso como um serviço gerenciado, por exemplo, numa solução pronta, com uma certa organização, sim, também pode ser alto.
Sim, não, total.
Quanto
total.
DBA você vai ter... Vai ter que ter? Quantos caras de infra você vai ter que ter para ficar monitorando storage?
Exatamente,
etc.
Servidor. Fazer atualização.
Exatamente.
Quando tem que aplicar patch de correção, cara.
O cara não sabe nem instalar o Zabbix, gente.
Então é.
O cara não sabe nem colocar o Zap, que são 24%. Ele nem sabe que existe isso para monitorar a infraestrutura dele.
Então, o Databricks, a gente gosta de vocês. Podemos gostar mais ainda se o seu logo estiver aqui.
Sim, verdade.
Gostar mais. Então, um abraço, Microsoft e Databricks.
É, eu acho genial, porque eles sacaram exatamente qual foi o problema. Eles resolveram o problema. Além de criar, a tentativa de criar um framework, mas eles resolveram. O que eles fizeram? Estava tudo em Python. Não, o cara vai lá e faz SQL. Porque você tem um SQL do Databricks, você tem que estudar aquilo.
Isso.
Você tem que estudar.
É. Porque não é simplesmente sair do SQL para o Python. Tem uma camada de abstração aqui que vai modificar ambos os lados.
Vai modificar, então. Mas eles conseguiram fazer.
A curva é bem menor de aprendizado.
É lógico.
O cara que sai do ANSI do SQL para o Databricks é muito mais fácil que o cara que sai do ANSI do SQL para o Python.
Exato. Não tem. Por isso que um profissional Python chegava e custava uma fábula. Ninguém quer mais esse cara. Você pode ficar aí com o seu conhecimento aí. Fica aí no ostracismo. Vai lá pro Tibete. Vai fazer o que você quiser. Vai pra onde você quiser.
Sai daqui você e seus pandas.
Sai daqui seus pandas, seus numpais, seus kit learners. Sai daqui tudo aqui. O que é importe? Não, o cara pega um menino lá de... Sai da faculdade agora. Ah, vem pra cá, vem cá. Vou te dar a certificação do Databricks. Ele sabe que vai perder o profissional. Mas até lá...
Já está resolvendo o problema dele.
Está resolvendo o problema dele. É. E é barato, porque ele pega o próximo. Exato. Ele pega o próximo.
Exato.
Porque tem uma fila saindo.
Ô, Ron, e quem precisa de ajuda agora para resolver esse tipo de problema? Para trabalhar com ingestão de dados, de repente ter um barramento de eventos, etc. É que está ouvindo esse papo aqui e ele precisa... Pô, quem que me ajuda para onde começar? Porque esses caras explodiram minha cabeça.
Bom, a Techroom é uma empresa especializada em engenharia de dados e também começamos com o Apache Kafka, somos parceiros da Confluent e nós podemos sim ajudar nessa jornada, que eu gosto de dizer, como o Luiz bem colocou, do input e output, todo esse ciclo, definir ferramenta, estratégia, um framework... e também a governança, que é tão importante e que é tão falho em grande parte das empresas. Então, a gente pode ajudar nessa frente, sim.
E até porque precisa ser um trabalho muito personalizado, como a gente disse aqui. Cada empresa tem uma necessidade diferente e tal.
Sim.
Então, a Techroom pode te ajudar aí a entender qual é a sua necessidade e te apoiar aí nessa jornada para você saber... Para não pegar o gato errado na lista, né? Legal. Tem um caminho certo aí pra poder seguir, certo?
Sim, sim, sim.
Muito bom. Luiz, cara, pô, eu queria que você, como uma palavra final aqui pra gente encerrar, que você desse um aconselhamento pros nossos amigos engenheiros de dados que estão ouvindo agora, que provavelmente estão numa crise existencial. Que você desse uma luz pra esse cara. O que esse cara deveria se preparar pro futuro? O que ele poderia ter com um olhar mais executivo do que ele está levando de valor para a empresa? O que você diria para esse cara que está ouvindo agora?
Eu acredito que no mundo ainda, como nós estamos hoje, é sobre pessoas. É sobre pessoas. Nós acabamos se apegando muito do que a mídia nos traz, do que muito somos enviesados por aquilo que somos cobrados. Temos que ter uma certificação. Temos que ter o conhecimento sobre certa tecnologia, porque é aquilo que está nos enviesando todos os dias. Ferramentas a gente aprende. Isso é fácil. Mas eu acho que valores, caráter, teoria, precisam ser fundamentadas para essas pessoas. O engenheiro de dados hoje, ele tem um papel fundamental e ele não se coloca nesse papel. De entender... principalmente o todo de uma companhia quando ele está. Eu acho que ele tem que treinar bastante, como todos nós treinamos ao longo das nossas vidas, mas ele não pode ficar só no viés operacional. Ele tem que se abstrair um pouco. É muito fácil usar ferramentas hoje. Você tem o YouTube hoje, você não precisa comprar curso nenhum, eu sempre digo para as pessoas. Tem educação gratuita, se você for um pouco disciplinado, mesmo tendo TDAH, você pode... aprender muita coisa. Eu aprendi muita coisa assim, vendo um vídeo todo, procuro e tal e tudo mais. Mas o que eu quero dizer com isso tudo? Seja curioso. Acho que o importante é seja curioso. ferramenta todo mundo usa. Quer aprender Python porque acha que está na moda? Vai lá, faz o curso. Tudo que eu aprendi, e eu posso dizer isso com uma certa certeza, foram pessoas que me ensinaram. Me ensinaram o fundamento básico. Quando eu aprendi Excel, uma pessoa chegou para mim, ele era o financeiro da Abradif, da Associação Brasileira dos Distribuidores da Ford, isso há muitos anos atrás. Eu enchi tanto o saco dele. Me ensina o Excel, porque ele fazia planilhas assim, sublimes. Cálculos, não era PROC V, era matriz com correspondência, com cálculo, com VB. Senta aqui, senta aqui. Vou te ensinar a lógica do Excel. Depois disso, era decoreba de fórmula. Python foi a mesma coisa. A lógica é essa. Agora é com você. R foi a mesma coisa. Tenta entender a origem das coisas. Tenta entender o fundamento das coisas. É isso que leva você para frente. É isso que lhe torna você interessante em qualquer lugar. Não adianta você falar que sabe fazer malabarismos com código, que não vai lhe trazer benefício nenhum. Você vai só se tornar um, me desculpe, mas é um frustrado. Porque você vai chegar e falar, eu trabalhei muito e ninguém reconhece meu valor. O valor está sobre pessoas. É sobre como você trata as pessoas, é como você compreende e tem empatia por elas. E aí você usa suas habilidades para tornar aquilo real. E aí é o papel de um engenheiro, de um cara de datas, seja de qual for também, vamos dizer assim, qualquer cara de tecnologia que precisa ter isso. Não fique com ego. Seja resiliente e aprenda novas coisas todos os dias. E é isso que eu tenho para dizer. Né?
Muito bom. Resumindo, seja humilde e não seja piloto de ferramenta.
Exatamente.
É isso. Pô, obrigado pela tua participação.
Eu que agradeço a participação aqui, gente. Foi muito legal a brincadeira aqui.
E para quem não conhece, o Luiz, ele também é organizador do Big Data Brasil Experience.
Exato.
Fala um pouquinho, vai ter evento esse ano, né?
Esse ano tem, dia 16 de novembro. Né? Tanto eu quanto os meus amigos ali, vocês todos estão convidados aqui, são meus convidados especiais, vou deixar aqui com vocês o cupom especial para vocês aqui, para distribuir para o pessoal aqui, mas quero ver todos lá para a gente congregar tudo isso, fazer uma grande festa de comunidade lá.
Show de bola, mais para frente o Luiz vai voltar para gravar um episódio especificamente para falar aqui do evento.
Com certeza,
do evento,
tanto eu quanto os outros líderes aqui vão estar todos juntos para fazer uma grande festa aqui com todo
mundo. Vai ser muito legal e vai ter cupom pro pessoal do PPT aqui que... estiver acompanhando a gente. Obrigado, cara.
Cara, eu que agradeço a você. Você, Rom, obrigado pelo convite também.
Foi muito bom. Adorei o bate-papo, porque acho que foi uma discussão bastante rica em relação ao papel do engenheiro de dados. A importância do engenheiro de dados no cenário atual e no futuro, né?
Exato.
Foi muito bom. Eu
trouxe uma perspectiva reflexiva sobre o papel do profissional, que eu acho que foi muito importante. Muito bom. Você que acompanhou a gente até agora, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, de compartilhar no grupo do time de dados esse episódio da sua empresa. Manda para quem você acha que tem interesse. E se você acredita que o nosso trabalho traz algum retorno para você, se você pode contribuir com o nosso trabalho, você pode ser assinante do nosso canal no YouTube. Você pode ir lá e contribuir com o PPT no Compila e você pode acabar até vir aqui no estúdio, conhecer a gente, e você vai ter acesso também a conteúdos exclusivos só para quem é assinante do canal. Então seja membro lá na plataforma do YouTube, se você acha que a gente contribui de alguma forma, você quer retribuir, você pode ser membro. Se não puder, você já ajuda muito a gente dando like, comentando, enviando esse episódio para quem você acha que possa se interessar e para quem também não. A gente quer que divulgar o episódio mesmo, tá? Obrigado. Galera, até o próximo episódio, valeu! Muito bom!